pequeno site Notícias Agrícolas. Agora, para falar sobre o mercado sucro energético, você que nos acompanhou nesses últimos dias viu que o mercado do açúcar, em especial, tivemos uma volatilidade aí, né, nesses últimos dias.
Principalmente devido a informações que chegaram lá da Índia, né? O governo indiano abriu ali as portas para importações. No entanto, né, agora chegam novas informações que trazem aí as notícias de que essas importações não seriam assim tão substanciais, né? Estávamos falando algo em torno de 1 milhão de toneladas. Agora isso se reduz ali para cerca de 500 mil toneladas. Enfim, o mercado foi acompanhando, né, essas decisões do governo indiano de importar açúcar, que fique bem claro. E agora essa, né, esse stop. No entanto, o que a gente vê, né, no, na questão das cotações internacionais é um mercado sustentado ali em torno de 17, 18 cents, mesmo diante aí de uma Índia que ora vai, ora volta. Precisamos entender o que está acontecendo nesse mercado. E para nos ajudar, estamos aqui com o João Bajo. João, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Boa tarde, ouvintes do Notícias Agrícolas. Pois não, meu querido.
Muito bem, João. Acho que a primeira pergunta que eu te faço é exatamente essa. Tem alguma coisa acontecendo além das decisões da Índia que sustentam esses preços internacionais entre 17 e 18 centos? Lembrando que, algum tempo atrás, a gente viu um mercado muito deprimido. Nossas últimas conversas, inclusive, o senhor comentou muito sobre isso. E sempre foi me dando aquele alerta: Erickson, presta atenção no mercado futuro, presta atenção nos movimentos internacionais. Pois bem, quase uma previsão aqui tivemos com o João Bajo, e agora o mercado realmente está refletindo um açúcar mais, um preço, né, de açúcar mais favorável, um preço mais que precisa de atenção mesmo assim. João Bajo, qual que é a sua análise que a gente tem que ter nesse momento?
De fato, Erickson, a gente, uns meses atrás, comentava da gente ficar olhando bem para frente aí o que ia acontecer. Com relação à Índia, que você menciona bem, ela não vai, talvez, importar 1 milhão de toneladas. Hoje estão falando aí algo em torno de 500 milhões, mil toneladas. Mas é uma coisa que você, há uns meses atrás, pensava na Índia como exportadora de açúcar. Hoje você vê a Índia, o governo indiano, proibindo as exportações e anunciando uma importação. Quer dizer, isso aí é muito significativo hoje e a longo prazo, essa tendência do governo indiano. Outro detalhe é que as monções na Índia não foram suficientes, as chuvas lá, vamos dizer, com 20% menos chuvas do que o previsto, e isso aí na Índia tem a concorrência de outros produtos, principalmente a mandioca. Então, como a Índia praticamente o parque canavieiro dela é formado de pequenos produtores, para eles mudarem o mix de produção de cana para mandioca ou outro produto é muito rápido. Então, a tendência aí isso é um dos fatores que geram aí. Você sabe que mercado reage a medo. E a perspectiva, você analisa hoje Tailândia, que é um dos maiores exportadores também, também sofreu com as monções, e além das monções, ela tem o problema da doença da White Cane Leaf Disease, que eles chamam lá, né, da folha branca. Então, isso também é preocupante na Tailândia. Você vê o clima influenciando vários produtores, vários players de açúcar, no caso da Europa, a beterraba também sofreu com a seca severa lá, e sobrou o Brasil para exportar, vamos falar assim, cumprir essas lacunas aí na falta dos outros players, o Brasil que vai atender essa demanda. Frente a isso, o clima, projetando um El Niño aí, como dizem aí, o maior dos últimos 50 anos, talvez afete o nosso clima e a produção para o ano que vem, inclusive. Então, isso gera uma insegurança no mercado e a gente vê saindo de 13 centos o mercado para 18, 17, 18, conforme o fechamento, o mês do fechamento. Para o mercado vamos falar assim, um pânico de falta de açúcar. Algumas consultorias aí estimando aí um déficit o ano que vem de 3 milhões de toneladas, outras estimando 1 milhão e meio, outras dizendo que haverá um pequeno superávit. Quer dizer, está tudo muito aberto ainda e a gente tem que acompanhar como que vai o El Niño vai vir, a safra brasileira como vai agora, porque com esse aumento nos preços do açúcar internacional, hoje não é uma questão de virar a chave. A usina não vira a chave e faz, eu vou fazer etanol amanhã. Tem que considerar vários fatores, mas pode ser que hoje, no preço atual do açúcar, remunera 20% a mais que o etanol. Então é uma questão de acompanhar e ver o que vai acontecer. Mas que essa tendência de preços firmes, tanto no mercado internacional, você vê que o mercado nacional, o açúcar passou de R$ 100 hoje no CPEA, que desde maio não acontecia isso, já está acima de R$ 100 o saco do açúcar cristal. O etanol vem vindo numa recuperação, inclusive, de preços por causa da demanda. Então, vamos aguardar, mas as notícias são muito boas.
Muito que bem. Só para complementar, né, o que o João Baggio está comentando aqui, se vocês forem buscar nesse momento sobre as chuvas de monções lá na Índia, vocês vão encontrar informações interessantes. Há um mês atrás, tivemos chuvas significativas lá na região, né, chuvas aí que trouxeram prejuízos para a Índia, Paquistão, Afeganistão, enfim, toda a região foi afetada. No entanto, agora temos essas informações novas, né, de que essa monção, apesar de ter tido esse momento de chuvas, né, significativas, mesmo assim é uma monção fraca, uma monção aí que deve trazer questões para a agricultura, principalmente essa agricultura da Índia, devido a esses problemas que João Baggio já nos trouxe. Dito isso, vamos olhar para o Brasil, porque é Brasil que nos interessa, o mercado internacional é jogo. Agora o Brasil é o que a gente vê de fato acontecendo. Eu não tive a oportunidade de conversar com você, faz um certo tempo que a gente precisa conversar, João Baggio. Quero saber como que está a safra na sua região, porque mais ou menos um mês atrás, um pouquinho mais, tivemos aí uma situação na região de Araraquara, Ribeirão Preto, que também chamou atenção, né? Teve um vendaval, teve aí toda uma questão a ser entendida e afetou aí os canaviais da região. O quanto afetou, o quanto não afetou, como que está a safra nesse momento aí para a sua região?
Erickson, a chuva de granizo, os vendavais, aí o tombamento nos canaviais aí foi meio local, né? Vamos dizer aí que afetou, aí dizem que afetou 300 mil aí, hectares, quer dizer, num ano que nós estamos tendo aí aumento da produtividade dos canaviais, o clima, apesar de estarmos aí há 20 dias sem chuvas, mas o clima vem vindo muito bem esse ano aqui, as canas estão boas, a produtividade boa, melhor do que o ano passado, na média aí geral, na faixa de 80 toneladas por hectare, maior do que o ano passado. Então, afetou muito pouco esse temporal, esse granizo, esse tombamento aí. Lógico que vai, onde teve tombamento, a cana começa até a brotar, soltar broto, se tem contato com a terra, enfim. É um prejuízo, mas um prejuízo localizado, que não foi estendido aí para toda a região. Por exemplo, a região paulista não foi inteiramente afetada. Então, é muito, vamos dizer, insignificante esse prejuízo, vamos dizer, ficou mais focalizado, localizado ali na região de Ribeirão Preto, um pouco ali em Catanduva, Araraquara, ali, mas localizado não vai afetar nada em termos aí de produção ou produtividade, ou afetar aí o total aí de o que vai ser moído aí, que projeta uma projeção aí de cana moída aqui na região nossa é 430 milhões de toneladas esse ano, né? Não vai afetar muito, não.
Muito bem. Ou seja, esse ano teremos aí, então, uma boa produção, uma boa produtividade. E a Conab traz recentemente também que a safra 26-27, já olhando para o ano que vem, já também devemos ter aí esse crescimento, né? Ou seja, safra 25-26, 26-27, dois anos aí de boa produção. Você acredita que teremos um 26-27 nessa mesma pegada, boas produções, boas produtividades? Como é que deve ser o andamento?
Boa sua pergunta, Erickson. Eu vejo o seguinte, quando você começa a ter preços deprimidos no setor, como esse ano aqui foi um ano muito ruim, estava muito ruim, vai começar a melhorar agora, como era previsto. O pessoal falava em previsões aí de janeiro para frente melhorar. Eu sempre falei que setembro ia ser a virada na chave, e realmente eu estava certo. O que a gente tem que olhar agora é as importações de insumos, principalmente de adubos do Brasil. Você vê que diminuiu 10% a importação hoje, analisando hoje, 10% menos adubo, e aumentou os custos. Você importou menos e pagou mais. Será que isso vai refletir nos tratos culturais, por exemplo, da cana? Vão adubar a cana corretamente ou não? Vão diminuir menos? Porque até agora, do fechamento do ano agrícola do ano passado para esse ano aqui, o setor veio recebendo todo mês menos dinheiro, na remuneração menor mês a mês. Então, isso vai refletir nos tratos culturais das canas que estão sendo colhidas agora? É uma pergunta que a gente tem que ficar de olho nisso para ver se realmente a safra 26-27 vai ser boa, 27-28 vai ser igual a essa, estimam aí 705, 710 milhões de toneladas. Vamos ver como vai ser chuvas e os tratos culturais, se serão os mesmos desse ano, para a gente poder mensurar se vai ser uma safra tão boa como essa aqui.
Isso é importante. Em questão de gestão, olhando esses preços atuais, as usinas, então, devem focar em que área? Açúcar, etanol? Né? A gente está indo para o terço final aqui dessa safra, ou seja, setembro, outubro, novembro. Temos 3 meses ainda pela frente. Muita coisa já está precificada, dá para ver aqui em Nova York, que tem muito contrato já firmado, mas temos aí 3 meses pela frente. Olhando para essa gestão de fim de ano, qual que deve ser o caminho, Sr. João?
Eu acredito, alguns aí falam que terá aí talvez 5 milhões, 10 milhões de toneladas de cana bisada para o ano que vem. Talvez o clima vai ditar muito como vai ser esse fim de safra. Se começar as chuvas aí persistentes aí setembro, outubro, vai atrasar a safra, e talvez a safra seja encerrada antes do tempo. E com isso vamos ter cana bisada para o ano que vem. Isso eu penso que isso é ruim, vamos dizer assim. Agora, a estratégia das usinas hoje, você vê, como eu disse para você, o açúcar no CPEA passou de R$100. O mercado lá fora subindo, dá para fazer hoje as usinas que têm fôlego, as grandes, podem fechar contratos para o ano que vem nessa margem de preço, a 18 centos por libra peso, que é muito bom. Você vê o etanol aqui recuperando o preço, porque apesar do subsídio que o governo deu para gasolina em detrimento ao etanol, eu acho isso um absurdo, mas enfim, aconteceu isso, um subsídio para gasolina ao invés de prestigiar o que é produzido aqui dentro. E mesmo assim, o mercado está reagindo, por quê? Porque o preço do etanol ficou competitivo em vários estados e a população começou a utilizar mais etanol. E o preço hoje está começando a reagir, os estoques estão aí, apesar do etanol de milho, apesar do aumento na produção de etanol pelas usinas aqui no Centro-Sul, e em detrimento ao açúcar, e apesar também do ATR, como agora o ATR, que era para estar um ATR maior devido à seca, como nós tivemos um ano aí com chuvas regulares, o ATR de hoje ele está comparado ao ATR de outubro do ano passado, que outubro do ano passado volta as chuvas, a tendência é o ATR baixar. E você vê no mês de agosto, no mês de julho, um ATR praticamente igual ao ATR de outubro do ano passado devido a essas chuvas. Então, as usinas hoje elas têm que projetarem aí o que vai ser, porque você vai fazer mais açúcar agora, deprime o mercado, vai fazer mais etanol, vai deprimir o etanol. Eu acho que tem que hoje ser muito bem pensado como é que vai ser esse final de safra, para não deprimir os preços, fazendo meio a meio, como estão fazendo aí. Essa safra vai ser mais alcooleira, eu acredito, do que açucareira. E eu acho que vai terminar a safra nessa situação.
É exatamente isso que eu queria complementar, né? Fazer uma pergunta complementar. Porque o que a gente viu no início do ano? Vamos trazer a memória aqui. A gente viu no início do ano um mercado muito focado em etanol. Lembrando, a gente estava vendo preços ali para o açúcar a 13 centos, 12 centos, 14 centos, ou seja, não pagava o custo de produção. Isso se manteve ali até mais ou menos o meio do ano. No meio do ano a gente foi vendo ali algum ganhozinho aqui, um ganhozinho ali. E agora que a gente vê essa mudança de chave. Ou seja, a gestão, o fiel da balança vai ser jogar o meio a meio, então, seu João Baggio.
Eu acredito que sim, caso a caso, cada usina agora, cada grupo sucroenergético aí, vai ver o que é melhor para ele, vão fixar preço para entregar futuramente, tem os compromissos já assumidos, tanto com etanol como com açúcar. Então agora, como a gente está vendo uma clareada no que pode ser a tendência daqui para frente, eu acho que cada grupo agora vai ver o que vai ser melhor para ele continuar nesse mix de etanol e menos açúcar, ou aumentar um pouco a produção de açúcar agora, que vai depender muito de um ATR melhor e em detrimento à produção de etanol. Então, eu acho que é caso a caso que vai ser analisado. Não vai faltar etanol, não vai faltar isso fora de questão, mas tem que ser analisado estrategicamente dentro das usinas o que vai ser melhor fazer. Continuar o mix mais alcooleiro do que açucareiro, ou dar uma virada na chave, aumentar um pouco a produção de açúcar em detrimento do etanol. Isso é o que pode ser feito hoje e o que vai ser feito, né?
E só para a gente finalizar, a gente vê precificação melhores, então, para o mercado sucroenergético. Olhando para o etanol, vemos precificação melhor e vemos uma precificação melhor para o milho. O milho também está aí evoluindo em questão de preço. Já que estamos falando de etanol, a competitividade, milho e cana-de-açúcar, como que deve ser essa competitividade daqui em diante?
Olha, aqui na região nossa, se você pega São Paulo, Paraná, Minas, eu acho que não vai ter essa competição de milho com cana. Na região lá no Centro-Sul, talvez tenha essa competição. Aqui no Sudeste ainda não, porque as usinas ainda vão ter que analisar se vão começar a produzir também etanol de milho. Não é simplesmente vamos produzir etanol de milho. Existem vários fatores para você aqui na região Sudeste, principalmente de logística, de armazenamento, a quantidade de milho que você precisa. Uma usina grande precisa de muito milho para atender ela, para trabalhar na entesafra. Uma logística fantástica de armazenamento, enfim. É um processo a ser estudado, para ser implementado e não dá problema, né? Não dá prejuízo. E outro detalhe importante também, Erickson, que está interessante a gente ver, com essa produção crescente de etanol de milho, a produção de cana-de-açúcar aumentando, a pergunta que fica é: aonde colocar todo esse excedente de etanol? Então, a pergunta que tem que todo mundo começar a fazer, começar a abrir novos mercados, conversar com o governo para abrir novos mercados, enfim, estimular a produção de etanol para aviação, etanol para transporte marítimo, não só para combustível, né, para outras coisas. Essa é uma questão que logo, logo nós vamos ter que começar a debater, porque vem vindo mais usinas de milho e a produção de etanol, a tendência é só aumentar.
É isso aí. Como o senhor comentou, né? Temos subsídios para gasolina, tem subsídio para carro elétrico, olha só, carro elétrico. E o nosso etanol guerreiro aí, guerreando, e sem perder espaço, hein, pessoal? Estamos na batalha aí, mas a gente quer ver essa política para o etanol avançar e crescer cada vez mais.
Já, Erickson, que você comentou do etanol do híbrido, aqui no Brasil é assim, de cada cinco carros, um abastece com etanol. Se nós conseguíssemos, através de campanha, de ações, todo o setor fazendo essas coisas, se a gente conseguir melhorar de cada cinco carros, dois abastecer com etanol, o consumo aumenta vertiginosamente.
João Bajo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Sempre um prazer falar com você, meu amigo. Fico à disposição. Um forte abraço a todos.
Um grande abraço. E você que nos acompanha, continue atento aqui com a gente, tanto aqui na TV Notícias Agrícolas, no nosso site, noticiasagricolas.com.br. Muitas informações diárias de todas as commodities, açúcar, estamos atentos aqui também. Então, você pode nos acompanhar diariamente visitando a nossa home, acessando a nossa TV, as nossas redes sociais. Vou ficando por aqui por enquanto. Até uma próxima. Um abraço.